Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Doze horas aqui em Washington, João Santa Rita ao microfone aqui na Voz da América nesta terça-feira, 12 de dezembro. É o dia da independência do Quênia. Foi em 1963. Hoje aqui em Washington estamos com tempo frio. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Alfredo Santos. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Eleitores do estado do Alabama votam hoje numa eleição que é considerada um teste ao presidente Donald Trump. Nações Unidas avisam que cerca de 400 mil crianças estão em perigo de vida na República Democrática do Congo. Hora e meia de programação, primeira meia hora dedicada a Angola, MPLA analisa corrupção em conferência, em que falou Eduardo dos Santos.
Eu acho que é um progresso notável. O próprio presidente do MPLA disse que era o principal mal depois da guerra.
Mas há quem diga que o antigo presidente da República deveria ficar calado.
Ele devia se coibir de continuar a falar publicamente nessas coisas como por causa da autoria moral, da responsabilidade que ele tem.
Vamos também falar da situação de saúde na Lunda Norte, dos diamantes nessa província e de um programa de combate à pobreza no Namíbia. Fique connosco para ouvir os pormenores. Para já as notícias com o Álvaro Lugero de Andrada.
Os eleitores no estado do Alabama escolhem hoje um senador num ato que é seguido com muita atenção por poder manter ou reduzir a pequena maioria republicana no Senado. Roy Moore, republicano e acusado por 8 mulheres de assédio sexual e que conta com o apoio de Donald Trump e o democrata Doug Jones, são os candidatos. Se o democrata vencer, os republicanos ficam com apenas um membro a mais no Senado. Roy Moore negou as acusações.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, responsabilizou os parlamentares democratas de alimentarem a controvérsia de assédio sexual de que é alvo por parte de mulheres que, a dada altura, acusaram o presidente de atitudes menos próprias. Trump culpou os democratas e a imprensa pelos casos e recorreu ao Twitter esta terça-feira para salientar em maiúsculas que se tratam daquilo que chama de fake news, notícias falsas. Escreveu o presidente americano na plataforma que, apesar de milhares de horas e muitos milhões de gastos, os democratas não foram capazes de demonstrar qualquer conluio com a Rússia e agora estão a passar para falsas acusações.
O Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, alertou hoje que 400 mil crianças gravemente desnutridas podem morrer na região do Kasai, na República Democrática do Congo, palco de violência desde 2016. Além disso, mais de 750 mil crianças na região sofrem de desnutrição aguda, adianta o UNICEF, acrescentando que esta situação desastrosa foi largamente causada pela violência nos últimos 18 meses. Os combates entre as forças de segurança e milícias obrigaram 1 milhão e 400 mil pessoas a abandonarem suas casas.
O presidente da África do Sul, Jacob Zuma, desmentiu notícias de que esteja a preparar leis para declarar o estado de emergência no país. O jornal Rapport disse que o presidente tinha dado ordens para se preparar regulamentações a serem incluídas na lei sobre o estado de emergência aprovada em 1997. Os detalhes sobre a aplicação da lei nunca foram elaborados desde então e o jornal disse que os detalhes a serem preparados incluem a proibição de material considerado ameaçador e dão às forças de segurança o poder para usar da força para restaurar a lei e da ordem. A presidência sul-africana disse que o presidente não está a preparar qualquer regulamentação sobre o estado de emergência. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O O líder do MPLA, o Partido no Poder, José Eduardo dos Santos, defendeu ontem que aquela força política deve liderar o combate à corrupção, um mal suscetível, segundo disse, de manchar a imagem do Estado e do governo angolanos. Ao longo da sua alocução na abertura do seminário sobre a prevenção de tipos de crimes a que estão sujeitos os titulares de cargos públicos, subordinado ao tema MPLA e os desafios da corrupção, dos Santos disse ainda que estão na base desse mal os excessos praticados por agentes públicos e privados que, segundo disse, detinham de forma ilícita vantagens patrimoniais para si ou terceiros, em prejuízo do bem comum, transgredindo a lei e a norma de comportamento social. Uma parte do discurso de dos Santos que chamou a atenção foi o facto dele ter defendido indiretamente a nomeação dos seus filhos para cargos importantes, afirmando que ligações de parentesco não devem, só por si, ser impedimento à nomeação de pessoas com capacidade para o cargo. O Coque Mucuta foi buscar reações.
Em reação às palavras de José Eduardo dos Santos, Carlos Rosado de Carvalho, jornalista angolano e professor na Universidade Católica de Angola, diz ser um bom sinal pelo facto de MPLA começar a debater corrupção no seio do seu governo.
Eu acho que há aqui, enfim, um avanço em termos de MPLA, porque quando o MPLA discute a corrupção, eu acho que é um progresso notável relativamente àquilo que vinha acontecendo. O próprio presidente do MPLA disse que era o principal mal depois da guerra, não é? Portanto, isto é um reconhecimento, digamos, de um problema que existe. E reconhecer o problema é uma das primeiras formas de o resolver. Agora, é certo que o presidente Eduardo Santos, enquanto presidente da República, já, não sei se precisar, se foi há dois, se foi há três anos, prometeu a tolerância zero contra a corrupção. E o que é que aconteceu nos últimos dois ou três anos? Pelo menos do ponto de vista da percepção, o índice da transparência internacional, nós descemos no ranking.
Já Luato Beirão, rapper e ativista angolano, conhecido pelo seu ativismo em prol da liberdade de expressão, democracia e luta anticorrupção no país, aconselha José Eduardo Santos e a sua família a se remeter no silêncio e lembra que o projeto Tolerância Zero de José Santos foi um autêntico falhaço.
Eu acho que essa família devia se silenciar o mais rapidamente possível, porque quanto mais falam, mais se enrolam e mais caem no ridículo. Ele devia se coibir de continuar a falar publicamente nessas coisas, como por causa da autoria moral, da responsabilidade que ele tem na existência desses fenómenos. Acho que não sei, é completamente, né, paradoxal, é mais por ridículo uma pessoa já com essa idade, que a pessoa ainda quer respeitar, que é mais velho, tudo, não se dá o respeito, não consegue estar calado no canto dele, saber que o tempo dele passou e que Angola está a sobreviver sem ele, nós não precisamos dele. E a tolerância zero que ele tanto falou nunca foi aplicada. Nós temos hoje as coisas que estão-se a destapar, que ainda é a ponta do iceberg. Estão-se a destapar. Está-se a ver o nível de podridão que ficou, que gangrenou este nosso sistema político. E ele tem a desplante de ainda querer presidir uma reunião que fala disso. Essa falta de noção do ridículo, a mim dá-me pena.
Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mucuta.
Obrigado, Coque Mucuta. Temos aqui uma notícia sobre algo que nós temos vindo a mencionar. A Procuradoria-Geral da República Angolana está a investigar a denúncia sobre presumíveis casos de execuções sumárias de alegados delinquentes nos municípios do Cacoaco e Viana, em Luanda. Uma nota da Procuradoria diz que foi criada uma comissão de inquérito que já está a realizar o seu trabalho com normalidade, esperando-se que logo seja concluído o inquérito, aquela comissão apresente os resultados apurados. Recorde-se que, em finais do mês passado, o Serviço de Investigação Criminal rejeitou a existência de esquadrões da morte, formado por elementos da polícia que, segundo as alegações, percorrem Luanda com uma lista de alegados criminosos já a bater e, nessa altura, o Serviço de Investigação Criminal, depois das alegações, prometeu encaminhar o caso à Procuradoria. Vamos agora para a Lunda Norte. Temos duas reportagens. Vamos começar com uma disputa de área de exploração de diamantes na Lukapa, que opõe o soberano Sua Majestade da Lunda, Moante Nshindi, e o antigo PCA da Endiama, Carlos Sumbula. De acordo com Moanten Xinda, a área que solicitou para exploração artesanal de diamantes foi agora ocupada por um projeto dirigido pelo antigo diretor da Endiama. Neste momento, Moanten Xinda está em Luanda para conseguir uma audiência com o novo diretor da Endiama para tratar do assunto, diz-nos agora o Manuel José.
A autoridade tradicional da Lunda, Moanten Xinda, diz ter cumprido todos os requisitos para a exploração artesanal de diamantes numa área localizada no município de Lucapa. Seguida a tramitação exigida, o espanto da cooperativa do Soba, na mesma área aparece um projeto implementado, segundo o Soba, pelo antigo chefe da Endiama.
A direção posta pelo senhor Carlos Sumula é que está a trabalhar na mesma área que nós requeremos.
E para resolver o diferendo, a entidade tradicional da Lunda está na capital do país para contactar o novo PCA, da empresa estatal de diamantes.
Só para me encontrar com o novo PCA da Endiama, porque desde a sua nomeação até hoje não cheguei a me encontrar com ele, mas o meu desejo é que para poder me encontrar com ele, tratamos desse assunto que diz respeito a essa nossa cooperativa.
Não foi possível obter a reação da atual direção da Endiama, nem do antigo PCA. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. As autoridades angolanas expulsaram, entretanto, nos últimos dias, mais de 30 mil imigrantes ilegais da província da Lunda Norte, de onde saíram igualmente de forma voluntária pouco mais de 28 mil outros estrangeiros em situação irregular. Isto segundo o governo angolano. O dado foi avançado pelo ministro do Interior, Ângelo Veiga Tavares, na abertura do primeiro Conselho Consultivo alargado daquele órgão de Estado que vai decorrer até amanhã em Luanda. O Ministério do Interior iniciou em setembro, na província da Lunda Norte, a Operação Luemba, para o combate da imigração e garimpo ilegais na zona da Reserva Mineira. O governante angolano orientou as restantes províncias fronteiriças do país, sobretudo aquelas em que tráfico ilícito de diamantes é mais acentuado, a procederem do mesmo modo que a Lunda Norte. A presença de muitos imigrantes está também a ser responsabilizada como parte da causa de uma crise de saúde no Cafunfo. Nós aqui temos vindo a acompanhar a situação de saúde nessa zona. Recordemos que um deputado da UNITA disse que se estavam a registar centenas de mortes por doença misteriosa, o que foi negado via América pelo governador da província da Lunda Norte. Nessas declarações, o governador acusou mesmo o deputado da UNITA que fez essas acusações de querer incitar a população, afirmando que as mortes de crianças se devem à malária e o facto de familiares levarem os doentes já tardiamente para os hospitais. O Fernando Caetano diz-nos agora que a ministra da Saúde esteve no fim de semana no Cafunfo para se inteirar da situação, falou do problema da imigração, mas a população continua a dizer que se registram muitas mortes. Fernando.
Em Cafunfo, as populações continuam a culpar os enfermeiros e médicos como os principais causadores de morte de suas crianças, segundo António e Equifute.
Trouxe aqui uma nota de um sobrinho e o meu irmão.
Antes de ontem morreram 6, hoje de manhã morreram 4. Faz conta por dia morrem 10, 7, 8, 4, 5 e por mês vai fazer quanto, enfim.
O chefe de saúde a nível do município do Quango diz que as mortes a serem registadas na localidade têm a ver com o facto da chegada tardia aos hospitais dos pacientes e acabam por morrer.
Estes óbitos que ocorreram ao longo deste ano são pessoas que chegaram tardiamente à unidade sanitária.
Para o SOBA da região, a presença de estrangeiros, sobretudo do Congo Democrático, está na base do surgimento de muitas doenças em Cafunfo, uma vez que a região é preferencial dos expatriados, devido ao garimpo de diamantes.
O nosso governo tem que ver a situação do Cafunfo. Há muitos estrangeiros. Esses estrangeiros é que estão a nos trazer muita doença aqui.
A ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, que fim de semana esteve em Cafunfo com a equipa de técnicos especializados em diagnósticos, para se determinar as causas de morte das crianças.
Há uma população muito elevada, com poucos recursos. Temos um afluxo muito grande de estrangeiros ao município por causa do garimpo. E, entretanto, tudo isto acaba por dificultar um bocado as autoridades locais na toma de medidas e de solução do problema. Precisamos principalmente educar muito mais a nossa população. Nós trouxemos uma equipa diferenciada com epidemiologistas, cientistas em saúde pública, com técnicos de laboratório e não só, que estão no terreno neste momento, na comunidade, nos centros de saúde, aqui no hospital, a fazerem testagens adicionais. Então, além da testagem da malária, vamos excluir outras causas da síndrome febril.
Do Sumbe para Voz da América, Fernando Caetano.
Aqui em Washington, Voz da América, ao microfone João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora, da hora e meia de emissão, e nós estamos aqui no Estúdio 8, na companhia do Mariano Bartolomeu e do Alfredo Santos. Na segunda meia hora, portanto, vamos ter reportagens vindas de diversos países africanos de língua oficial portuguesa. Atualmente, nesta primeira meia hora, estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau, atualmente, estamos com a Rádio Piguidigidi e a Rádio Capital FM, que estão connosco em toda a emissão. A partir da segunda meia hora, estamos também na Guiné-Bissau com a Rádio Comunitária de Bafatá e com a Sinchan Oko em Gabo. Não se esqueça, na internet estão lá as nossas notícias, reportagens, fotos, vídeos, voaportugues.com. Estamos também no Facebook, em VOA Português. E se o ouvinte nos quiser mandar uma foto, um vídeo, que nós agradecemos, ou uma informação que permanecerá confidencial, pois pode fazê-lo pelo 1-908-652-4584, e isso é no WhatsApp. Portanto, 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agora aqui na Voz da América vamos para o Namibe, para um programa de combate à pobreza que está a registar sucesso e que visa transformar cidadãos que lutam contra a pobreza em pequenos empresários. Armando Chicoca.
Postados em euros, ao equivalente em mais de 40 milhões de kwanzas, os projetos de inclusão produtiva beneficiaram o município da Bibala, a formação que culminou com a doação de vários inputs de trabalho às pessoas em extrema pobreza. Segundo disse o Voz da América, o diretor do Namibe, do Fundo de Apoio Social, FAS, Manuel Esteves.
Há os mais afoitos, os que se entregam, e há aqueles receosos, duvidosos, dizem, bem, vamos esperar para ver acontecer. Por isso nós também já sabemos que temos que fazer a segunda e a terceira ronda de beneficiários no próprio município da Bibala. Aí sim, nos outros municípios já nos vai ser mais fácil. Veja bem, nós acabamos de fazer a entrega dos equipamentos. É óbvio que há um grupo de potenciais beneficiários que ficaram de fora, mas que serão enquadrados na segunda ronda, porque os resultados que nós obtivemos na primeira ronda, esses vão servir agora de ponto de transmissão do nosso programa de inclusão produtiva. Vamos começar com matching grants na Bibal. Estamos apenas a aguardar a luz verde dos recursos financeiros.
Algumas famílias que no passado viviam na linha vermelha da pobreza,
quer a nível das pescas, quer a nível da agricultura, aquele boom terrível que houve ali em termos do Inamangano, com o tomate, os agricultores do Tomo, do Pinda, pescadores também, como o caso do Gindungo. Temos uma produtora, tem um projeto interessante, que é uma estufa no 5 de Abril, que está simplesmente maravilhosa e com um processo de crescimento. E depois, aonde é que nós medimos o impacto? É num processo que nós fizemos, 6 meses posteriormente aos financiamentos, que foi colocar os beneficiários com os próprios gerentes dos bancos comerciais. Houve um grande interesse já dos bancos comerciais em darem crédito a esses indivíduos. Porquê? Porque eles já tinham uma certa segurança em termos de produção e é isso que nós pretendemos. Esse elemento deixa de ser um anónimo e passa a ser já um pequeno empresário que, obviamente, qualquer gerente de um banco comercial já quer ser parceiro deste produtor organizado. Nós, neste momento, temos casos de sucesso de elementos que já conseguiram comprar carrinhas Canta, já conseguiram comprar Hilux. O processo de avaliação permitem ver que a renda familiar melhora, os filhos vão para a escola, a saúde em casa melhora, saneamento básico, porque já há algum dinheiro circulando. Temos casos de senhoras que fizeram coisas interessantes, que já estão a vender para o ShopRite, casos de doces e iogurtes de produção primária, que são as frutas. Uma das nossas senhoras que beneficiou todo esse processo, beneficiada do Matching Grants, teve a oportunidade de fazer uma passarela em Nova York e foi coroada de sucesso.
Para o próximo ano, as atenções, para além do município da Bibala, onde os sinais de pobreza arrepiam, estarão igualmente virados para o interior dos municípios do Camucuba e do Virei, onde há pobreza galopante, com financiamento do Banco Mundial. Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Na página esportiva, vamos começar hoje com o Campeonato do Mundo de Futebol de Clube. Está a decorrer nos Emirados Árabes Unidos. Hoje entra em ação o primeiro dos grandes, o campeão sul-americano, o Grêmio do Brasil. Entra diretamente para as meias-finais, onde defronta hoje o Pachuca do México. Pachuca passou às meias-finais depois de derrotar no sábado o campeão africano, o Wydad Casablanca, por 1-0. Portanto, o Grêmio mais descansado, mas não vai ser fácil, frente ao Pachuca, o campeão da América Central, Norte e Caraíbas. Amanhã, o campeão europeu, o Real Madrid, tem pela frente o Al Jazeera, que eliminou na etapa anterior o Rower Reds do Japão. Hoje há também jogos do campeonato inglês. O campeão, o Chelsea, joga fora com o Huddersfield. Chelsea está em terceiro lugar no campeonato com 32 pontos, menos 3 que o Manchester United em segundo e menos 14 que o líder, o Manchester City. Continuamos com o desporto, com boas notícias para os Jogos Olímpicos de Inverno. O Comitê Olímpico Russo deu o seu aval para que atletas do país possam competir com o Estatuto de Neutros nos Jogos Olímpicos de Inverno em fevereiro, na Coreia do Sul. O Comitê Olímpico Internacional tinha proibido a participação da Rússia na competição devido ao escândalo de doping dos atletas russos, mas deixou a porta aberta à participação dos atletas sem bandeira. O Comitê Olímpico Russo disse que a sua decisão conta com o apoio do presidente Vladimir Putin. Mas agora há ainda que decidir quais os atletas que serão admitidos. Vamos agora para o basquetebol americano. Dois resultados a assinalar ontem. O Boston perdeu em Chicago por 108-85. Boston continua, no entanto, no topo da Conferência Leste. O Houston Rockets continua em fogo. 10ª vitória consecutiva. Derrotou em casa a equipa do Nova Orleans, 130-123. Rockets comandam a Conferência Oeste, perseguidos pelo atual campeão, o Golden State Warriors, que ontem derrotou em casa o Portland Trail Blazers por 111-104. Na África do Sul, o partido no poder, o Congresso Nacional Africano, ANC, realiza o seu congresso a partir de sábado e, como nos diz o Simeão Pongwana, é um congresso marcado por profundas divisões.
O Congresso Nacional Africano, ANC, vai esta semana ao seu 54º Congresso Ordinário, dividido profundamente em duas ou três facções. Uma apoia o atual vice-presidente da República e do ANC, Cyril Ramaphosa, e outra, que inclui o presidente Jacob Zuma, quer Constantino Dlamini Zuma, e a terceira considera-se neutra na corrida para presidente do ANC. Constantino Dlamini Zuma terá sido aconselhada há mais de 5 anos para não procurar o segundo mandato como presidente da Comissão da União Africana para regressar a casa e concorrer ao cargo de presidente do partido no poder e, eventualmente, tornar-se chefe de Estado da África do Sul depois das eleições gerais de 2019. A antiga esposa do presidente Zuma, com a qual tem 4 filhos, ficou em Addis Abeba, sede da União Africana, apenas 1 mandato, e regressou à África do Sul no início do segundo semestre do corrente ano para a corrida com o apoio do ex-marido, da Liga das Mulheres, da Organização Juvenil e da Associação dos Combatentes do ANC. Em algumas províncias e instituições do Estado, tem havido relatos de casos de perseguição dos oponentes de Nkosazana Dlamini Zuma. Nas células do partido onde decorre a campanha, o conflito entre os dois campos caracteriza-se por manipulações de listas de membros, compra de votos e fraude nas eleições das estruturas locais para beneficiar a senhora Zuma. Pelo menos 7 casos de impugnação das eleições estão nos tribunais judiciais. Entretanto, apesar do apoio das estruturas do partido e do próprio presidente Jacob Zuma à candidatura de Dlamini Zuma, o candidato Cyril Ramaphosa lidera a corrida com mais de 500 células a seu favor a nível nacional. Analistas dizem que Nkosazana Dlamini Zuma está sendo vítima da sombra dos escândalos de corrupção generalizada e de má governação do seu ex-marido. Os 3 aliados do ANC, incluindo a Confederação dos Sindicatos dos Trabalhadores Sul-Africanos, COSAT, e o Partido Comunista, dizem que estão muito desapontados com a liderança do ANC chefiada pelo presidente Jacob Zuma. Os representantes das 3 organizações falaram na recente conferência consultiva promovida pelos veteranos do ANC em Joanesburgo, destinada a avaliar as causas da profunda crise que afeta o movimento político mais antigo em África. O secretário-geral adjunto do Partido Comunista, Soli Mapayila, disse que a revolução enfrenta graves dificuldades e incertezas sem precedentes desde 1994. Segundo Mapayila, o Partido Comunista está muito desapontado e arrependido por ter apoiado Jacob Zuma a chegar ao poder há 10 anos e agora exige a sua destituição imediata. Os comunistas decidiram então concorrer sozinhos às eleições de 2019, pela primeira vez desde 1994, a COSAT, com o maior número de membros entre os aliados, baniu Jacob Zuma de participar e de falar nos eventos dos sindicalistas. O movimento sindical endossou Cyril Ramaphosa para presidente do ANC. Segundo o antigo ministro da Segurança, Sidney Mufamadi, o ANC é uma ameaça à democracia pela qual lutou arduamente durante vários anos. Ninguém sabe ao certo o que vai acontecer ao ANC depois do congresso que inicia neste sábado em Joanesburgo. Alguns políticos dizem que ninguém vai conseguir unir o ANC. Uma sondagem de opinião realizada pela empresa Red Pop indica que se Nkosazana Dlamini Zuma for eleita presidente do partido, o ANC vai perder a sua maioria no parlamento em 2019, dando razão então àqueles que dizem que depois das eleições gerais de 2019, a África do Sul vai ser governada por coligação de partidos, porque o ANC vai perder a sua hegemonia, tal como aconteceu nas eleições municipais de agosto último, em que perdeu o controle de 3 principais cidades, Joanesburgo, Pretória e Porto Elizabeth. A sondagem indica ainda que os inquiridos acreditam que Cyril Ramaphosa pode garantir uma vitória esmagadora do ANC em 2019. O presidente cessante do ANC, Jacob Zuma, defende, entretanto, que o segundo candidato mais votado deve ser nomeado vice-presidente do partido e do país para garantir a reconciliação das partes. Mas o campo de Ramaphosa rejeita a proposta, considerando ser uma forma de acomodar a antiga esposa de Jacob Zuma. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
E vamos ficar com um pouco de música. Natalie Imbruglia, Sona.
A man brought to life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. Conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm sorry. try. Should have seen just what was there, and not some holy lie. It's crawled beneath my veins, and now I don't care. I have no luck. I don't miss it all that much. There's just so many things that I can't touch sometimes.
Tony D.C., esta é a Voz da América, emissão em português para a África deste 12 de dezembro de 2017. São 12 horas e 30 minutos aqui em Washington, 19 horas e 30 em Moçambique, 18 e 30 em Angola, na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe são 17h30 e em Cabo Verde são 4h30 da tarde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias hoje, os eleitores de Alabama escolhem um senador num ato que é seguido com muita atenção por poder manter ou reduzir a pequena maioria republicana no Senado americano. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, responsabilizou os parlamentares democratas de alimentar a controvérsia de assédio sexual de que é alvo. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique. Estamos concretamente em Quelimane com a nova Rádio Paz e em Nampula com a Rádio Encontro. Em Cabo Verde com a Rádio Comercial, na Guiné-Bissau, em Bissau com a Fijigiti e a Capital FM. E também estamos na Guiné-Bissau com a Rádio Comunitária de Bafatá e a Rádio Sinchan Oku em Gabu. Em São Tomé e Príncipe temos o emissor local da Voz da América. Também pode acompanhar esta emissão através da internet. O nosso endereço é o www.voaportugues.com. Estamos presentes no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat. E basta escrever VOA Português. Enquanto que no WhatsApp o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu. E na técnica conosco hoje, Alfredo Tavares Santos. São 12 horas e 32 minutos aqui em Washington, 19h32 em Moçambique. João Santarita, boa tarde, vamos às notícias.
Vamos, sim, senhora. Os eleitores do estado americano do Alabama escolhem hoje um senador num ato que é seguido com muita atenção por poder manter ou reduzir a pequena maioria republicana no Senado. Ray Moore, republicano, é acusado por 8 mulheres de assédio sexual e conta com o apoio de Donald Trump. E o seu opositor é o democrata Doug Jones. Se o democrata vencer, os republicanos ficam apenas com um membro a mais no Senado. Roy Moore negou todas as acusações.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, responsabilizou os parlamentares democratas de alimentar a controvérsia de assédio sexual de que é alvo por parte de mulheres que, a dada altura, acusaram o presidente de atitudes menos próprias. Trump culpa os democratas e a imprensa pelos casos e recorreu ao Twitter nesta terça-feira para salientar em maiúscula que se trata de fake news, notícias falsas. Escreve o presidente norte-americano na plataforma que, apesar de milhares de horas e muitos milhões gastos, os democratas não foram capazes de demonstrar qualquer conluio com a Rússia. Agora estão a passar para falsas acusações.
O Fundo das Nações Unidas para a Infância, a UNICEF, alertou hoje que 400 mil crianças gravemente desnutridas podem morrer na região do Kasai, na República Democrática do Congo, palco de violência desde setembro de 2016. Além disso, mais de 750 mil crianças na região sofrem de desnutrição aguda, diz a UNICEF, acrescentando que esta situação desastrosa foi largamente causada pela violência, deslocamentos em massa e redução de produção agrícola nos últimos 18 meses. Várias províncias do Kasai mergulharam na violência em setembro de 2016, após a morte do líder local Kamuina Nsapu, num confronto com as forças de segurança. Os combates entre as forças de segurança e milícias obrigaram 1 milhão e 400 mil pessoas a abandonarem as suas casas.
O presidente da África do Sul, Jacob Zuma, desmentiu notícias de que esteja a preparar leis para declarar o estado de emergência no país. O jornal Rapport disse que o presidente tinha dado ordens para se preparar regulamentações e serem incluídas na lei sobre o estado de emergência aprovado em 1997. Os detalhes sobre a aplicação da lei nunca foram elaborados desde então e o jornal disse que os detalhes a serem preparados incluem a proibição de material considerado ameaçador e dão às forças de segurança o poder para usar da força para restaurar a lei e a ordem. A presidência sul-africana disse que o presidente não está a preparar qualquer argumentação sobre o estado de emergência.
Um conjunto de 225 fundos de investimentos de todo o mundo lançaram hoje uma iniciativa conjunta para pressionar as 100 empresas mais poluentes para reduzir as emissões e avançarem para uma transição para outras formas de energia. As entidades que lançaram a iniciativa Climate Action gerem ativos no valor de 26,3 bilhões de dólares, tendo apresentado o compromisso durante a cimeira que decorreu em Paris, promovida pelo presidente francês Emmanuel Macron.
São 12 horas e 35 minutos aqui em Washington, 18 e 35 em Angola. Nos próximos cerca de 30 minutos iremos falar da expulsão de estrangeiros quer em Moçambique e em Angola e também iremos falar em relação a Moçambique do turismo na província do sul de Gaza, a província moçambicana de Gaza no sul do país e falaremos também do consumo de álcool em Cabo Verde. E agora vamos a Moçambique, tal como afirmamos, a Polícia da República de Moçambique deteve em Nampula 9 cidadãos da Nigéria, Guiné-Conakry e República Democrática do Congo, acusados de falsificação de documentos e associação para delinquir. Este não é o primeiro caso do género na província. As autoridades dizem que querem controlar mais a imigração ilegal, segundo acompanhou a nossa correspondente naquela região do norte de Moçambique, Adina Sualehe.
O porta-voz da polícia, Zacarias Nakuti, revelou que os cidadãos emitiam documentos para outros estrangeiros de modo a facilitar a sua entrada e permanência no país e particularmente em Nampula, além de providenciar licenças falsas para a abertura de empreendimentos comerciais. Com os detidos, a polícia encontrou máquinas usadas na falsificação de documentos, com destaque para impressoras e carimbos, pedras preciosas, mais de 2 milhões de meticais e 19 mil dólares americanos. O valor, segundo a polícia, é resultado do negócio.
Do trabalho feito, para além da captura efetuada, foi também apreendido cerca de 2 milhões e 500 mil meticais e 19 mil dólares em dinheiro. Neste momento, decorrem todos os trâmites legais para a responsabilização desses indivíduos. Dos documentos falsificados, tem a partir de documentos para residência no solo nacional, assim como de cartas de condução internacional, entre outros documentos que ainda estamos no momento de verificação.
Este não é o primeiro caso na província de Nampula. Ainda este ano, um grupo de estrangeiros foi detido por falsificação de moeda nacional. Os Serviços Nacionais de Investigação Criminal querem saber se os cidadãos estrangeiros terão se beneficiado dos documentos emitidos pelo grupo. Nesta investigação, pretendem também saber se os indiciados estão envolvidos em casos de tráfico de pedras preciosas e pessoas. De Nampula para a Voz da América, Adina Sualehe.
Obrigado, Adina Sualehe, falando deste caso da detenção em Moçambique de cidadãos estrangeiros envolvidos em atos criminais. Entretanto, as autoridades angolanas expulsaram nos últimos dias mais de 30 mil imigrantes ilegais na província da Lunda Norte, de onde saíram igualmente de forma voluntária pouco mais de 28 mil estrangeiros em situação irregular. O ministro do Interior de Angola, Ângelo Veiga Tavares, que revelou os dados, indicou que operações pontuais, também na denominada famoso Mártires de Kifa Ngondo, em Luanda, conhecida para a comercialização ilegal de moedas estrangeiras. Algumas centenas de milhares de moedas estrangeiras e outros tantos milhões de kwanzas foram apreendidos pelas autoridades que também detiveram cidadãos estrangeiros em situação irregular, disse o ministro. Ao intervir na abertura do primeiro Conselho Consultivo alargado do Ministério do Interior nesta terça-feira, Tavares indicou também que essas ações enquadram-se na Operação Luembe, iniciada em setembro na Lunda Norte. São 12 horas e 39 minutos aqui em
Washington. A província de Gaza, no sul de Moçambique, pretende até a final deste ano investir 152 milhões de dólares na construção de 7 estabelecimentos turísticos. Os investidores são, na sua maioria, sul-africanos. Gaza tem um grande potencial turístico, como reporta o Francisco Júnior.
Turismo de praia, sobretudo Xungwen, no distrito de Manjacaze, e Bilene, são dos destinos preferidos dos turistas. Mas é mesmo em Bilene, onde estão concentradas a maior parte das infraestruturas turísticas daquela província meridional moçambicana. Há lá muitas estâncias turísticas, mas as autoridades reconhecem que falta ainda muita coisa para tornar Bilene num polo de atração de turismo de alto rendimento.
Ainda não temos hotel de 5 estrelas, essa é a nossa maior preocupação, porque Gaza tem condições favoráveis para que isso possa acontecer. Queríamos aproveitar esta oportunidade, de facto, para convidar a todos aqueles que possam estar interessados em investir na província de Gaza, porque nós temos áreas disponíveis já devidamente demarcadas, devidamente sinalizadas e reservadas para fins turísticos, que possam vir investir na província de Gaza para termos hotel de 5 estrelas.
Emília Majuanganhe, diretora provincial da Cultura e Turismo de Gaza, diz que o número de estâncias turísticas está a crescer, mas a província ainda carece de hotéis de luxo.
Temos estado a pensar que nós devíamos ter campos de golfe, que nós não temos. Para o nível que o Bilene atingiu, em termos de ser conhecido mesmo a nível nacional e internacional, já precisávamos de termos infraestruturas robustas. Precisamos também de operacionalizar o aeródromo. Ele está operacional, mas é preciso que, de fato, dinamizemos muito esta questão da conectividade também aérea para que o nosso turismo possa mudar de paradigma. Temos alguns avanços também no distrito de Massingir, a olharmos para aquilo que é o turismo do interior, turismo sinergético, que ali estão a aparecer projetos de fato de grande corte. Me refiro a um lote comunitário que se chama Twin City, que é mais reservado, que são da fazenda, áreas de conservação.
Neste momento, a província de Gaza conta com 228 estabelecimentos turísticos. Até final do ano, a previsão, segundo Emília Majuanganhe, diretora provincial da Cultura e Turismo de Gaza, é que sejam investidos naquela província do sul de Moçambique 152 milhões de dólares americanos na construção de 7 estabelecimentos turísticos em Chidengele, Bilene e Praia de Xai-Xai, sendo os investidores, na sua maioria, de origem sul-africana. De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
O consumo abusivo de álcool e o uso cada vez mais precoce têm sido um problema sério em Cabo Verde. As autoridades do arquipélago estão preocupadas e buscam soluções. Eugênio Teixeira, o que é que dizem os números?
O relatório da situação global sobre álcool e saúde em 2014 revelou que Cabo Verde tem um consumo médio per capita superior à média africana, a mais alta taxa de mortes associadas ao álcool entre os PALOP e a maior percentagem de perturbações mentais. Quanto aos problemas ligados ao consumo de substâncias psicoativas no local de trabalho, na legislação cabo-verdiana existem algumas referências voltadas para a função pública, mas na abordagem estritamente disciplinar e punitiva. Para o setor privado, o Código Laboral também faz referência no mesmo sentido. Sendo assim, considera-se necessário adequar a legislação nessa matéria para o problema de alcoolismo ser tratado como outras doenças de saúde pública. Tratando-se de uma questão preocupante, importa mobilizar as entidades empregadoras para lidar da melhor forma com a problemática, realça o coordenador do Programa de Reinserção e Toxicodependência do Ministério da Família, Luís Correia Pinto.
E sendo uma doença, ela é um problema de consumo, é uma doença e tem que ser conhecida como uma doença e tal. Por isso, deve ser tratada e devemos ter abordagem adequada ao tratamento para a reinserção. E, por outro lado, o trabalho é uma terapia. Por isso, entendemos que trabalhar o meio laboral neste sentido seria muito importante.
Para o psiquiatra Manuel Faustino, a prevenção constitui um elemento importante para evitar o uso e dependência, mas quando a situação atingir outros níveis, é preciso as estruturas laborais estarem preparadas para ajudar a resolver o problema e a inserir o trabalhador no emprego e na vida social.
Quando esse processo falha, é preciso tratar, é preciso recuperar, é preciso ajudar as pessoas que estão acometidas por esta doença, como qualquer outra doença, a recuperar-se. e naturalmente a terceira fase, então aqui é preciso discutir, é preciso ver que abordagens fazer, é preciso ver que estruturas nós temos, é preciso rediscutir se as ofertas que nós fazemos são as mais adequadas ou não.
Na qualidade de chefe da Casa Civil da Presidência da República, Manuel Faustino tem sido um dos elementos ativos da campanha contra o uso abusivo do álcool no arquipélago, ação desenvolvida com o alto patrocínio do mais alto magistrado da nação cabo-verdiana, Jorge Carlos Fonseca. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Enquanto na Cidade da Praia discutem a problemática da droga a nível nacional, o álcool em particular, em Bissau, responsáveis de organizações juvenis do Burkina Faso, Senegal, Guiné-Conakry e a Guiné-Bissau debatem o perigo do consumo de drogas. Adão Romário.
Droga, álcool e tabaco são principais assuntos que dominam a conferência. Nelos participantes têm a agenda de identificar e elevar o nível de capacidade dos atores juvenis na abordagem da matéria face à sua prevenção. Deste encontro, cada líder das organizações juvenis deve apresentar a realidade do respectivo país e propor medidas de melhor combate ao flagelo. Mas, para já, na Guiné-Bissau, o vice-presidente do Conselho Nacional da Juventude, Tcherno Injai, admite ter em agenda jornada de sensibilização junto à camada juvenil.
A política nacional de juventude requer um trabalho de todo o mundo. Vai ser multiplicar as informações que agora estamos a receber no sentido de serem sensibilizados nos diferentes locais sobre o perigo do consumo de droga.
O consumo de droga, na sua maioria pelos jovens de entre 15 a 29 anos de idade, é uma realidade comum dos países presentes no encontro. Burkina Faso é algo semelhante a testemunhado pelo músico que luta contra a prática.
C'est vrai que au Burkina, la drogue existe comme aussi ici. C'est les mêmes âges, c'est de 15 à 18, 19, 20 ans, 25 ans.
Neste encontro de Bissau, Cabo Verde e Marrocos são os dois países ausentes. Adão Ramalho, Voz da América, Bissau.
A reforma das missões de paz das Nações Unidas é um objetivo da política externa da administração de Donald Trump, que acredita que os Estados Unidos, maior financiador daquelas missões, devem pagar menos enquanto as Nações Unidas tentam reduzir os custos. Especialistas, entretanto, alertam que a redução de custos vai colocar em causa a segurança dos soldados da paz e recordam que a morte de 14 deles na semana passada na República Democrática do Congo. Este assunto é aqui desenvolvido pelo meu colega Álvaro Lugero Andrade.
Existem atualmente 15 missões de paz das Nações Unidas em todo o mundo, das quais 8 em África. Os Estados Unidos contribuem com 28% do orçamento de paz da organização, enquanto o segundo maior contribuinte é a China, com cerca de 10%. Nikki Haley, a embaixadora americana junto das Nações Unidas, defendeu um corte no orçamento da organização de US$ 600 milhões, reiterando que, e cito, estamos apenas no início, fim de citação. Mais tarde, o vice-presidente Mike Pence disse no Conselho de Segurança que as missões de manutenção da paz devem ser mais eficientes, credíveis e responsáveis. O ataque que matou na semana passada 14 soldados da Tanzânia e 5 congoleses na República Democrática do Congo trouxe à ribalta os riscos que as missões de paz enfrentam e a necessidade delas terem fundos suficientes para garantirem a sua segurança enquanto tentam manter a paz em alguns dos países mais voláteis do mundo. Paul Williams, professor associado da Escola Elliott de Assuntos Internacionais da Universidade George Washington, disse que, embora seja sempre uma boa ideia encontrar maneiras de reduzir custos, os cortes de forma genérica podem colocar em causa a segurança dos soldados. Isso vai pressionar as forças de paz de várias maneiras. Isso significa que provavelmente há que configurar as suas forças de alguma forma e isso pode ser útil ou pode levar a consequências não desejadas, afirmou Williams à Voz da América, para quem, em última instância, torna-se um pouco injusto e realista esperar continuamente que as forças de paz façam mais com menos dinheiro. Por outro lado, Aditi Gorer, diretor do Programa de Proteção de Civis em Confronto no The Stimson Center, um grupo de pesquisas aqui em Washington, lembra que as forças de paz desempenham um papel realmente vital na proteção de civis contra a violência, seja a violência de grupos armados ou comunitários, ou até mesmo dos próprios governos. Para se ajustar aos cortes no orçamento, as Nações Unidas devem fechar missões ou reduzir as operações. Para os especialistas, cortes mais bruscos podem colocar em causa a missão das Nações Unidas. As missões ativas em África representam cerca de 5 mil milhões do orçamento total de manutenção da paz das Nações Unidas.
Hoje a América está virada para o estado do Alabama, onde os eleitores vão escolher um novo senador numa votação que irá ser lembrada como uma das mais amargas e estranhas da história desse estado. E como nos diz o João Santa Rita, a eleição pode ser um indicativo daquilo que se espera nas eleições legislativas do próximo ano. João Santa Rita.
A votação no Alabama ocorre devido à nomeação de Jeff Sessions para procurador-geral, deixando o lugar vago. Os dois senadores do estado do Alabama têm sido republicanos desde 1997 e nas eleições presidenciais, Trump venceu facilmente o estado com mais 28% dos votos do que Hillary Clinton. O que, portanto, faria prever uma vitória fácil do candidato republicano Ray Moore, um conservador evangélico que tem sido controverso ao longo da sua carreira de juiz. Em 2003, foi impugnado da sua posição no Tribunal Supremo do Alabama por se recusar a obedecer a uma ordem de um tribunal federal ordenando a remoção do edifício do tribunal de uma estátua com os 10 mandamentos. Depois de voltar ao Tribunal Supremo do Alabama, Moore foi novamente impugnado por ter dado ordens a juízes para continuarem a aplicar uma lei estadual proibindo o casamento entre homossexuais, apesar dessa proibição ter sido considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal dos Estados Unidos. Mas se isto só por si poderia ter sido considerado controverso, a sua posição foi enfraquecida por alegações de que há vários anos atrás, na verdade há mais de 30 anos, ele teria cometido várias ofensas sexuais, incluindo contra menores. Moore nega veementemente tais acusações. Mas numa altura em que a questão da intimidação sexual atravessa uma onda de denúncias em todos os setores da vida americana, essas acusações fizeram, sem dúvida, enfraquecer a sua posição e também a posição dos republicanos que decidam apoiá-lo. Junto-se a isso, o facto da esquerda se estar a unir entusiasticamente contra o presidente Donald Trump e há a possibilidade de Moore perder a favor do seu opositor democrata, Doug Jones. Os republicanos têm uma pequena maioria no Senado e, se perderem estas eleições, a sua maioria será reduzida para apenas 2 votos, 51 contra 49, abrindo as portas à possibilidade dos democratas ganharem controle do Senado nas legislativas do próximo ano. Para além disso, e tendo em conta que na política americana a disciplina partidária é algo de pouco peso, há o perigo da agenda do presidente Trump passar a contar com muito mais dificuldades no Senado.
João Santa Rita e as eleições em Alabama, um assunto que voltará a desenvolver na terceira parte desta emissão de rádio, que estará sob a condução do Paulo Oliveira. Mas antes de chegar a essa altura, o Paulo Oliveira está aqui conosco nos estúdios e vai nos falar sobre o Acordo Climático de Paris. Cerca de 50 chefes de Estado e de Governo, além do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, e do presidente do Banco Mundial, participam na cimeira Um Planeta, na capital da França, Paris, uma iniciativa do presidente francês Emmanuel Macron para assinalar os 2 anos do Acordo de Paris. Paulo Oliveira.
O presidente francês voltou a realçar que o Acordo de Paris foi fragilizado pela decisão norte-americana de sair anunciada por Donald Trump em junho. Estamos muito longe do objetivo do Acordo de Paris de conter a subida de temperaturas abaixo do nível dos 2 graus Celsius e, se possível, 1,5 graus, disse Macron. Sem uma mobilização muito mais forte e um choque nos nossos modos de produção e de desenvolvimento, não conseguiremos, afirmou igualmente Macron. O antigo secretário de Estado John Kerry, que participa na cimeira, afirmou que a rejeição por parte de Trump do acordo sobre o clima não é indicativo da maioria do país.
We have 38 states that have renewable portfolio standard laws.
Temos 38 estados que renovaram a legislação básica. Temos 90 cidades, as principais cidades da América. 80% da população da América encontrou nesses 38 estados que se comprometeram. O Acordo de Paris, conseguido em dezembro de 2015, e que entrou em vigor em novembro de 2016, estipula a redução das emissões de gases com efeito de estufa, de modo a tentar aumentar a subida de temperatura média do planeta aos 2 graus Celsius. A cimeira ocorre 2 anos após o dia desde que 195 nações adotaram o Acordo de Paris, tendo Emmanuel Macron apontou ser exatamente por isso que a cimeira foi organizada e explicou que o objetivo é um apelo à mobilização, à ação concreta. Os compromissos internacionais colocam-nos atualmente numa trajetória que leva aos 3,5 graus de aquecimento do planeta, apontou. O que vai salvar o planeta não são, e o clima, não são mais as grandes cimeiras diplomáticas. É a mobilização de todos os dias, é muito mais transparência. E é o conjunto das componentes da sociedade, referiu ainda Macron. Emmanuel Macron apontou ter sido exatamente por isso que a cimeira foi organizada e explicou que o objetivo é aliar mensagens de indignação e um apelo à mobilização à ação concreta. Desde o Acordo de Paris, salientou ainda Macron, vários assuntos foram abandonados ou deixados de parte.
O Fundo das Nações Unidas para a Infância, a UNICEF, alertou hoje que 400 mil crianças gravemente desnutridas podem perder a vida na região do Kasai, isto na República Democrática do Congo, palco de violência desde setembro de 2016. Além disso, mais de 750 mil crianças na região sofrem de desnutrição aguda. Adianta a UNICEF, que acrescenta que esta situação desastrosa foi largamente causada pela violência, deslocamentos em massa e redução da produção agrícola nos últimos 2 meses. Várias províncias da região do Kasai mergulharam na violência em setembro de 2016, após a morte do líder local Kamuina Nsapu, num confronto com as forças de segurança. Os combates entre as forças de segurança e milícias obrigaram a 1 milhão e 400 mil pessoas a abandonarem as suas zonas habituais de residência. E agora o desporto com João Santarita.
Na página esportiva vamos começar hoje com o Campeonato do Mundo de Futebol de Clubes. Está a decorrer nos Emirados Árabes Unidos. Hoje entra em ação o primeiro dos grandes, o campeão sul-americano, o Grêmio do Brasil. Entra diretamente para as meias-finais, onde defronta hoje o Pachuca do México. Pachuca passou às meias-finais depois de derrotar no sábado o campeão africano, o Wydad Casablanca, por 1-0. Portanto, o Grêmio mais descansado, mas não vai ser fácil, frente ao Pachuca, o campeão da América Central, Norte e Caraíbas. Amanhã, o campeão europeu, o Real Madrid, tem pela frente o Al Jazeera, que eliminou na etapa anterior o Rawa Reds, do Japão. Hoje há também jogos do campeonato inglês. O campeão, o Chelsea, joga fora com o Huddersfield. Chelsea está em terceiro lugar no campeonato com 32 pontos, menos 3 que o Manchester United em segundo e menos 14 que o líder, o Manchester City. Continuamos com o desporto, com boas notícias para os Jogos Olímpicos de Inverno. O Comitê Olímpico Russo deu o seu aval para que atletas do país possam competir com o estatuto de neutros nos Jogos Olímpicos de Inverno em fevereiro, na Coreia do Sul. O Comitê Olímpico Internacional tinha proibido a participação da Rússia na competição devido ao escândalo de doping dos atletas russos, mas deixou a porta aberta à participação dos atletas sem bandeira. O Comitê Olímpico Russo disse que a sua decisão conta com o apoio do presidente Vladimir Putin, mas agora há ainda que decidir quais os atletas que serão admitidos. Vamos agora para o basquetebol americano. 2 resultados a assinalar ontem. O Boston perdeu em Chicago por 108-85. Boston continua, no entanto, no topo da Conferência Leste. O Houston Rockets continua em fogo. 10ª vitória consecutiva. Derrotou em casa a equipa do Nova Orleans, 130-123. Rockets comandam a Conferência Oeste, perseguidos pelo atual campeão, o Golden State Warriors, que ontem derrotou em casa o Portland Trail Blazers por 111-104.
E caminhamos para o final desta segunda parte, o resumo de algumas notícias a esta hora. Os eleitores do estado de Alabama escolhem hoje um senador, num ato que é seguido com muita atenção para poder manter ou reduzir a pequena maioria republicana no Senado. Roy Moore, republicano e acusado por 8 mulheres de assédio sexual e que conta com o apoio do presidente Donald Trump e o democrata Doug Jones, são os candidatos. Se o democrata vencer, os republicanos ficam apenas com um membro a mais no Senado. O presidente da África do Sul, Jacob Zuma, desmentiu notícias de que esteja a preparar leis para declarar o estado de emergência naquele país. O jornal Report disse que o presidente tinha dado ordens para se preparar regulamentações a serem incluídas na lei sobre o estado de emergência, aprovada em 1997. A presidência sul-africana disse que o presidente não está a preparar qualquer regulamentação sobre o estado de emergência. E assim marcamos o ponto final. A segunda parte desta emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington. Termina também a nossa transmissão em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe. Um grande abraço do Amâncio Miguel. Daqui a alguns instantes, o Paulo Oliveira. Boa noite.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, a ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em VOA Português e acompanhar-nos ainda no Twitter, no Facebook, bem como no Instagram e ainda no WhatsApp pelo número mais um 908-652-4584, 13h36 aqui em Washington. Lá fora o céu está nublado, a temperatura é de 8 graus centígrados. A partir de agora, ao microfone Paulo Oliveira, na produção continua o Mariano Bartolomeu, a assistência técnica continua a ser de Alfredo Tavares Santos. Temas do dia, eleitores do estado americano de Alabama escolhem senadores. A UNICEF diz que 400 mil crianças podem morrer. 12 de dezembro de 2017, terça-feira, estaremos com a política aqui nos Estados Unidos e a saúde. Resumo de notícias e editorial da Voz da América. E vamos para a Bissau, onde responsáveis de organizações juvenis do Burkina Faso, Senegal, Conakry e Guiné-Bissau debatem o perigo do consumo das drogas. Os detalhes com o Adão Ramalho.
Droga, álcool e tabaco são principais assuntos que dominam a conferência. Nele, os participantes têm a agenda de identificar e elevar o nível de capacidade dos atores juvenis na abordagem da matéria face à sua prevenção. Deste encontro, cada líder das organizações juvenis deve apresentar a realidade do respectivo país e propor medidas de melhor combate ao flagelo. Mas, para já, na Guiné-Bissau, o vice-presidente do Conselho Nacional da Juventude, Tcherno Injai, admite ter em agenda jornada de sensibilização junto à camada juvenil.
Política Nacional de Juventude requer um trabalho de todo o mundo. Vai ser multiplicar as informações que agora estamos a receber no sentido de serem sensibilizados nos diferentes locais sobre o perigo do consumo de droga.
O consumo de droga, na sua maioria pelos jovens de entre 15 a 29 anos de idade, é uma realidade comum dos países presentes no encontro. Burkina Faso é algo semelhante a testemunhado pelo músico que luta contra a prática.
É verdade que o Burkina, a droga existe como se é a mesma idade, é de 15 a 18, 19, 20 anos, 25 anos.
Neste encontro de Bissau, Cabo Verde e Marrocos são os dois países ausentes. Adão Ramalho, Voz da América, Bissau.
Obrigado, Adão. E agora vamos para Moçambique. A Polícia da República de Moçambique deteve em Nampula 9 cidadãos da Nigéria, da Guiné-Conakry e da República Democrática do Congo, acusados de falsificação de documentos e de delinquência. Este, aliás, não é o primeiro caso na província. As autoridades dizem que querem controlar a imigração ilegal. Como se refere a Dina Soalé.
O porta-voz da polícia, Zacarias Nakuti, revelou que os cidadãos emitiam documentos para outros estrangeiros de modo a facilitar a sua entrada e permanência no país e particularmente na Nampula, além de providenciar licenças falsas para a abertura de empreendimentos comerciais. Com os detidos, a polícia encontrou máquinas usadas na falsificação de documentos, com destaque para impressoras e carimbos, pedras preciosas, mais de 2 milhões de meticais e 19 mil dólares dólares americanos. O valor, segundo a polícia, é resultado do negócio.
Do trabalho feito, para além da captura efetuada, foi também apreendido cerca de 2 milhões e 500 mil metais e 19 mil dólares em dinheiro. Neste momento, decorrem todos os trâmites legais para a responsabilização desses indivíduos. Dos documentos falsificados, tem a partir de documentos para residência no solo nacional, assim como de cartas de condução internacional, entre outros documentos que ainda estamos no momento de verificação.
Este não é o primeiro caso na província de Nampula. Ainda este ano, um grupo de estrangeiros foi detido por falsificação de moeda nacional. Os Serviços Nacionais de Investigação Criminal querem saber se os cidadãos estrangeiros terão se beneficiado dos documentos emitidos pelo grupo. Nesta investigação, pretendem também saber se os indiciados estão envolvidos em casos de tráfico de pedras preciosas e pessoas. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualem.
Obrigado, Adina. E depois de Guiné-Bissau e de Moçambique, vamos agora para Cabo Verde. O consumo abusivo do álcool e o uso cada vez mais precoce têm sido problemas sérios em Cabo Verde. As autoridades estão preocupadas e buscam soluções. O Eugênio Teixeira, o que é que dizem os números?
O relatório da situação global sobre álcool e saúde em 2014 revelou que Cabo Verde tem um consumo médio per capita superior à média africana, a mais alta taxa de mortes associadas ao álcool entre os PALOP e a maior percentagem de perturbações mentais. Quanto aos problemas ligados ao consumo de substâncias psicoativas no local de trabalho, na legislação cabo-verdiana existem algumas referências voltadas para a função pública, mas na abordagem estritamente disciplinar e punitiva. Para o setor privado, o Código Laboral também faz referência no mesmo sentido. Sendo assim, considera-se necessário adequar a legislação nessa matéria para o problema de alcoolismo ser tratado como outras doenças da saúde pública. Tratando-se de uma questão preocupante, importa mobilizar as entidades empregadoras para lidar da melhor forma com a problemática, realça o coordenador do Programa de Reinserção e Toxicodependência do Ministério da Família, Luís Correia Pinto.
Existindo uma doença, ela é um problema de consumo, é uma doença e tem que ser conhecida como uma doença e tal. Por isso, deve ser tratada e devemos ter abordagem adequada ao tratamento para a reinserção. E, por outro lado, o trabalho é uma terapia. Por isso, entendemos que trabalhar o meio laboral neste sentido seria muito importante.
Para o psiquiatra Manuel Faustino, a prevenção constitui um elemento importante para evitar o uso e dependência, mas quando a situação atingir outros níveis, é preciso as estruturas laborais estarem preparadas para ajudar a resolver o problema e inserir o trabalhador no emprego e na vida social.
Quando esse processo falha, é preciso tratar, é preciso recuperar, é preciso ajudar as pessoas que estão acometidas por esta doença, como qualquer outra doença, a recuperar-se. E, naturalmente, a terceira fase, então aqui é preciso discutir, é preciso ver que abordagens fazer, é preciso ver que estruturas nós temos, é preciso rediscutir se as ofertas que nós fazemos são as mais adequadas ou não.
Na qualidade de chefe da Casa Civil da Presidência da República, Manuel Faustino tem sido um dos elementos ativos da campanha contra o uso abusivo do álcool no arquipélago, ação desenvolvida com o alto patrocínio do mais alto magistrado da nação cabo-verdiana, Jorge Carlos Fonseca. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Emissão da Voz da América em português, a economia com o Álvaro Lugero Andrade.
E na atualidade económica, Paulo, o Fundo Monetário Internacional anunciou hoje o desembolso de 4,3 milhões de dólares para a Guiné-Bissau no quadro do programa de extensão de crédito e considerou satisfatória a evolução económica do país. O crescimento económico tem continuado forte, apoiado nos preços mais elevados das matérias-primas, ao mesmo tempo que melhora a receita fiscal, o que tem permitido manter a estabilidade económica, concluiu o FMI. Angola já recuperou da recessão económica de 0,7% em 2016 e vai crescer 1,9% este ano e 2,7% até 2019, de acordo com o relatório das Nações Unidas sobre a situação mundial e perspectivas económicas. O documento afirma que o crescimento angolano este ano é ainda assim bastante inferior à média entre 2009 e 2016, que registrou um valor de 3,5% e ainda mais baixo de 2012 e 2013, anos em que a economia de um dos maiores produtores de petróleo da África Subsaariana cresceu 8,5% e 5% respectivamente. O
relatório das Nações Unidas sobre a situação mundial e perspectivas económicas considera que o incumprimento financeiro e tensões políticas limitam o investimento em Moçambique, com o país a crescer abaixo de 4% até 2020. O crescimento em Moçambique vai também ser travado pelas tensões políticas, acrescenta o documento. O Fundo Monetário Internacional anunciou hoje a aprovação da terceira e quarta avaliação do empréstimo concedido a São Tomé e Príncipe no valor de 1,8 milhões de dólares. Em comunicado, o FMI disse que a economia de São Tomé e Príncipe continua a crescer sustentadamente e a perspectiva de evolução é positiva, com a previsão de crescimento económico de 5% este ano e de 5,5% em 2018. O barril de petróleo Brent, de referência na Europa, ultrapassou hoje pela primeira vez desde junho de 2015 a barreira dos 65 dólares devido ao encerramento do importante oleoduto na Escócia que transporta petróleo do Mar do Norte para Grand Malt. O barril de petróleo Brent, para entrega em fevereiro de 2018, abriu hoje em alta a cotar-se a 65,51 dólares, mais 1,26% do que no encerramento da sessão anterior.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Os olhos da América estão hoje virados para o estado do Alabama. Os eleitores vão escolher um novo senador, numa votação que irá ser lembrada como uma das mais amargas e estranhas da história daquele estado. E como nos diz de seguida o João Santa Rita, a eleição pode ser um indicativo daquilo que se espera nas eleições legislativas do próximo ano. João.
A votação no Alabama ocorre devido à nomeação de Jeff Sessions para procurador-geral, deixando o lugar vago. Os dois senadores do estado do Alabama têm sido republicanos desde 1997 e, nas eleições presidenciais, Trump venceu facilmente o estado com mais 28% dos votos do que Hillary Clinton. O que, portanto, faria prever uma vitória fácil do candidato republicano Ray Moore, um conservador evangélico que tem sido controverso ao longo da sua carreira de juiz. Em 2003, foi impugnado da sua posição no Tribunal Supremo do Alabama por se recusar a obedecer a uma ordem de um tribunal federal ordenando a remoção do edifício do tribunal de uma estátua com os 10 mandamentos. Depois de voltar ao Tribunal Supremo do Alabama, Moore foi novamente impugnado por ter dado ordens a juízes para continuarem a aplicar uma lei estadual proibindo o casamento entre homossexuais, apesar dessa proibição ter sido considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal dos Estados Unidos. Mas se isto só por si poderia ter sido considerado controverso, a sua posição foi enfraquecida por alegações de que há vários anos atrás, na verdade há mais de 30 anos, ele teria cometido várias ofensas sexuais, incluindo contra menores. Moore nega veementemente tais acusações. Mas numa altura em que a questão da intimidação sexual atravessa uma onda de denúncias em todos os setores da vida americana, essas acusações fizeram, sem dúvida, enfraquecer a sua posição e também a posição dos republicanos que decidam apoiá-lo. Junto-se a isso, o facto da esquerda se estar a unir entusiasticamente contra o presidente Donald Trump e a possibilidade de Moore perder a favor do seu opositor democrata, Doug Jones. Os republicanos têm uma pequena maioria no Senado e, se perderem estas eleições, a sua maioria será reduzida para apenas 2 votos, 51 contra 49, abrindo as portas à possibilidade dos democratas ganharem controle do Senado nas legislativas do próximo ano. Para além disso, e tendo em conta que na política americana a disciplina partidária é algo de pouco peso, há o perigo da agenda do presidente Trump passar a contar com muito mais dificuldades no Senado. O presidente Donald Trump deu o seu apoio a Roy Moore e apelou aos republicanos para irem às urnas e votarem nele.
We cannot afford this country. The future of this country cannot afford.
Não nos podemos dar ao luxo. O futuro deste país não se pode dar ao luxo de perder um lugar num Senado muito, muito renhido.
In the very, very close United States, we can't afford it.
Palavras do presidente Donald Trump. Por outro lado, muitos veem agora isto como uma eleição em que o que está em causa é o próprio presidente Trump. Dean Young é um estratega da campanha de Moore e reconhece isso.
This is Donald Trump on trial in Alabama. If the people of Alabama vote for this liberal Democrat,
é Donald Trump que está a ser julgado no Alabama. Se o povo do Alabama votar por um democrata liberal, Doug Jones, estão a votar contra o presidente que elegeram.
The president who they put in office at the highest level.
Palavras do estratega eleitoral Dean Young. Mas o problema jaz no facto de muitos senadores republicanos, incluindo o presidente do Senado, Mitch McConnell, ter tornado claro que se Moore for eleito, a sua capacidade de legislar será diminuída e no Senado diz-se que ele será ostracizado por todos.
I had hoped earlier he would withdraw as a candidate. That obviously is not going to happen.
Eu esperava que Moore se retirasse da corrida, mas obviamente isso não vai acontecer. Se ele for eleito, irá fazer face imediatamente a uma investigação por parte do Comitê de Ética.
He would immediately have an ethics committee case.
Eram palavras de Mitch McConnell. E isso significa que, para além de meses de investigação, diminuindo a capacidade de Moore ter qualquer efeito no Senado, os democratas irão, sem dúvida, capitalizar com os detalhes que irão ser revelados nessa investigação. O senador republicano Lindsey Graham concorda.
Roy Moore, if he does win, is the gift that...
Se Roy Moore ganhar, é um presente sem fim para a política dos democratas.
In terms of democratic politics.
Palavras do senador republicano Lindsey Graham. Mais do que isso, se Moore ganhar e o Comitê de Ética decidir contra ele, Moore terá quase de certeza que se demitir, o que significa que os eleitores do Alabama poderão ter que repetir tudo isto dentro de alguns meses.
Estúdios em Washington, na Voz da América, em português.
Amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que aqui na Voz da América em português falamos de saúde e para falar de saúde está convosco a Ana Guedes
e o Amâncio Miguel.
E hoje, Amâncio, vamos falar de dois temas. Vamos falar de leite que foi retirado do mercado, leite francês, e vamos falar de demência. Mas comecemos então pela questão do leite.
Começamos pelo leite para dizer que a marca francesa de laticínios vai retirar do mercado 12 produtos alimentares para bebês após terem sido detectadas bactérias de salmonela nas embalagens.
A contaminação resultante de produtos da Lactilis originou pelo menos 20 casos de salmonela em crianças com menos de 6 meses de idade.
E o governo francês reportou à imprensa europeia, disse que a lista de produtos que estão a ser retirados do mercado inclui mais de 600 lotes que deveriam ser colocados em África, Ásia e América do Sul.
Assim, a África se livrou de levar estes produtos para crianças já contaminadas. A empresa disse que a contaminação terá sido originada numa fábrica na zona oeste da França. Os especialistas dizem que a salmonela é uma bactéria muito resistente e há muitas espécies dela.
Ingerida, esta bactéria fica no intestino e provoca uma infecção cujos sinais são semelhantes aos da gastroenterite. Os bebés e as crianças são mais sensíveis.
Uma dica dos médicos: tem que se conservar bem os alimentos e devem ser também cozinhados devidamente. E vamos agora falar então da questão de demência. O número de pessoas que vivem com demência deverá triplicar dos atuais 50 milhões e atingir 152 milhões até 2050. e segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS.
E a resposta, esta organização lançou na semana passada o Observatório Global de Demência, uma plataforma online que monitora a doença cuja evolução acompanha o envelhecimento da população mundial.
A ideia é que esta plataforma acompanhe os progressos na prestação de serviços às pessoas que vivem com a demência e para que os que prestam assistência nos países a nível mundial possam, de alguma forma, alcançar estes objetivos.
E o diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, disse que cerca de 10 milhões de pessoas desenvolvem a demência a cada ano. Destas, 6 milhões vivem em países de baixa e média renda.
Os custos que estão envolvidos no cuidado a pessoas que vivem com demência chega aos 818 mil milhões de dólares por ano, mais de 1% do produto interno bruto mundial.
E as mulheres são as que são frequentemente afetadas do que os homens. A doença de Alzheimer é o tipo mais comum de demência e representa entre 60% a 70% dos casos, sendo os mais comuns a demência vascular e formas misturadas. A demência inclui o número de doenças progressivas que afetam a memória, outras habilidades cognitivas e comportamentos interferindo de forma significativa com a capacidade que uma pessoa tem de manter as atividades diárias.
E a OMS quer mesmo seguir políticas e que os países tenham os seus planos, medidas de redução de riscos e infraestrutura para atendimento e tratamento às pessoas que sofrem de demência.
E assim fizemos a página de saúde com uma dica aqui no final, que é mais um desafio para, por exemplo, os países em desenvolvimento que não priorizam certas doenças e vem esta nota da OMS a indicar que até 2050 o número vai triplicar de pessoas que sofrem da demência de 50 milhões e vai ser 152 milhões. Um desafio, Ana.
Exatamente, um desafio. Saúde é sempre um desafio, Anácio. E pronto, nós vamos encerrar, vamos despedir com votos de boa saúde. Esperamos que não seja um desafio para as pessoas terem boa saúde. Boa saúde para todos e também para ti, Amácio, que tem estado um bocado constipado neste último
dia. Agora estou melhor, estou bem melhor.
E pronto, então, até para a semana.
Vamos ficar com a Heather Maxwell, a Beatle. Maxwell em Abiro, vamos passar para as notícias desta terça-feira, o dia 12 de dezembro de 2017, e vamos para o estado de Alabama,
Os eleitores daquele estado escolhem um senador num ato que é seguido com muita atenção por poder manter ou reduzir a pequena maioria republicana no Senado. Roy Moore, republicano e acusado por 8 mulheres de assédio sexual e que conta com o apoio de Donald Trump, o presidente, e o democrata Doug Jones são os candidatos. Se o democrata vencer, os republicanos ficam apenas com um membro a mais no Senado. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, responsabilizou os parlamentares democratas de alimentarem a controvérsia de assédio sexual de que é alvo por parte de mulheres que, a dada altura, acusaram o presidente de atitudes menos próprias. Trump culpou os democratas e a imprensa pelos casos e recorreu ao Twitter esta terça-feira para salientar em maiúsculas que se tratam de fake news, notícias falsas. Escreve o presidente norte-americano na plataforma que, apesar de milhares de horas e muitos milhões de dólares gastos, os democratas não foram capazes de demonstrar qualquer conluio com a Rússia e agora estão, segundo ele, a passar para falsas acusações. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, a UNICEF, alertou que 400 mil crianças gravemente desnutridas podem morrer na região do Kasai, na República Democrática do Congo, palco de violência desde setembro de 2016. Além disso, mais 750 mil crianças na região sofrem de desnutrição aguda, adianta a UNICEF, acrescentando que a situação desastrosa foi largamente causada pela violência, deslocamento de populações em massa e redução da produção agrícola nos últimos 18 meses. Várias províncias do Kasai mergulharam na violência em setembro de 2016, após a morte do líder local Nasipu, num confronto com forças de segurança. Os combates entre as forças de segurança e as milícias obrigaram 1 milhão e 400 mil pessoas a abandonarem as suas casas. O presidente da África do Sul, Jacob Zuma, desmentiu notícias de que esteja a preparar leis para declarar o estado de emergência no país. Segue-se um litígio refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Através da Comissão Binacional com a Nigéria, os Estados Unidos esperam encontrar novas áreas de colaboração no que diz respeito à cooperação na segurança, crescimento económico e desenvolvimento, bem como democracia e governação. Na região do Nordeste da Nigéria, o Boko Haram e a ISIS da África Ocidental têm semeado enorme destruição ao povo nigeriano, forçando mais de 2 milhões de pessoas a fugir das suas casas. Falando na Nigéria, o secretário de Estado adjunto John Sullivan afirmou: desejamos destacar que os Estados Unidos é parceiro da Nigéria nesta luta. Estamos comprometidos a ajudar o povo nigeriano na sua segurança. Os Estados Unidos têm ajudado a Nigéria a modernizar o sector militar. No entanto, a resposta militar no Nordeste não pode levar a uma paz sustentável, afirmou o secretário adjunto Sullivan. O êxito da Nigéria requer melhoria na economia e na governação fora do campo de batalha, incluindo investigações credíveis às violações dos direitos humanos e mecanismos para responsabilizar os que forem considerados culpados pelos seus atos. Para ajudar os afetados pelo Boko Haram a reconstruir as suas vidas, o secretário adjunto Sullivan anunciou que a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional vai contribuir com um adicional de 45 milhões e meio de dólares. Os Estados Unidos vão continuar a apoiar os programas de segurança alimentar e de nutrição na Nigéria, incluindo programas de desenvolvimento centrados nos Estados do Nordeste. Políticas económicas previsíveis e um sistema judicial transparente são necessários para criar um ambiente de crescimento e atrair empresas e investimentos para a Nigéria. Recursos energéticos suficientes são essenciais para fomentar o crescimento na Nigéria. Através do programa do Governo dos Estados Unidos e Iniciativa para o Poder em África, os Estados Unidos vão ajudar o Governo da Nigéria a servir a maioria dos nigerianos que presentemente não têm acesso à eletricidade. Em especial, anunciou o secretário John Sullivan um projeto de 1 milhão e 300 mil dólares para a escassez de gás disponível para instalações de pressão de energia ao abrigo da Iniciativa para o Poder em África. Finalmente, para além de apoiar a segurança e o crescimento económico da Nigéria, os Estados Unidos reconhecem que a boa governação é necessária para sustentar ambos a longo prazo. Combater a corrupção e assegurar as eleições livres e honestas irá fazer o governo da Nigéria mais responsável para com o seu povo e melhor equipado para manter seguros os seus cidadãos e manter o crescimento económico. Os Estados Unidos antevêm trabalhar com a Nigéria para obter o desenvolvimento partilhado da segurança e os objetivos da governação. Foi um editorial que tem os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues. A emissão da Voz da América desta terça-feira, dia 12 de dezembro de 2017, chega agora ao fim, em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa. Sinceros votos de boa noite, amigos, então
até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.